Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com os irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. É um prazer estar aqui novamente. Ontem nós estivemos aqui. Estivemos também no Congresso de Homens o ano passado. E é um prazerzão mesmo estar aqui ministrando a palavra e revendo algumas pessoas. Para quem não me conhece, o apóstolo já trouxe aí. Sou o Éder. De nome, de nascimento, apóstolo por função, filho do meu pai, da minha mãe, do Ednelson e da Neuci. Ontem Deus falou algumas coisas sobre isso, sobre a paternidade. Muitas vezes a gente chega sem falar de onde a gente veio, né? E estou debaixo da cobertura da apóstola Gisela também, já há 6 anos praticamente, andando com ela, aprendendo, dando um pouquinho de trabalho. Estamos aí, estamos juntos. Estou ali em Comodoro, pastoreando já há 9 anos, vai para 10 anos de pastor ali. 2 anos na função apostólica. Só tenho uma cara de velho, sou novo. Sou casado com minha esposa, Luciana, vai fazer 10 anos também. Sou pai de 2 filhos, o Ariel, a Micaela. E o Senhor tem trago algumas coisas nesse tempo que diz respeito aos últimos tempos. Nós pensamos em muitas coisas de falar aqui, em trazer o que traríamos, o que pregaríamos. E o que o Senhor trouxe no nosso coração é trazer aquilo que Ele tem ministrado ao longo desse tempo, para que a igreja do Senhor consiga entrar naquilo que Ele tem para nós. E a única coisa que o Senhor trouxe para que nós pudéssemos ministrar é sobre o tempo. O Senhor já tem me colocado nessa brecha, nesse buscar do tempo já há 4 anos, mas em 2 anos aprofundando sobre isso. E eu encontrei algumas palavras, algumas coisas que a Bíblia nos garante, nos traz. E aí eu descobri que nós estamos muito fora do tempo, ou muito desconhecido do tempo, porque isso é a nossa cultura. A cultura ocidental é uma cultura onde vê o tempo como simplesmente um dia atrás do outro e vão passando os dias, né? E aí a Bíblia nos mostra diferente. O tempo não é só isso, o tempo é algo muito além do que isso. E eu quero que você então possa desfrutar um pouco disso, que você possa entender, essa é a minha oração. Pessoal do slide, pode colocar em nome de Jesus. Estamos entendendo os tempos para alcançar a sabedoria. Cutuca o teu irmão e fala assim: meu irmão, essa noite, que você possa entender o tempo e adquirir a sabedoria. Abra tua Bíblia em Salmo 90, versículo 12. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia. Quem não tem Bíblia, senta do lado do crente mais próximo. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga ai de mim que eu vou ficar sem ler. Apesar que tem aqui, né? Olha o que a palavra do Senhor nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos. Vamos ler todo mundo junto? Ensina-nos. Irmãos, a palavra que contar é uma palavra hebraica, safar, que significa decretar, estabelecer, marcar. É muito interessante quando você começa a olhar o original das coisas. Eu não sei se você já teve uma dúvida. Certa vez Deus chega para o rei Davi e fala assim: Davi, conta o povo. E Davi saiu contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a Bíblia fala que Deus ficou bravo com Davi. E veio praga e matou cerca, acho que de 70 e poucos mil pessoas. Porque Davi tinha contado. Aquilo que eu olhava para aquilo foi, meu Deus, parece que Deus não estava muito pensando bem, porque ele fala assim, conta, e daqui a pouco ele fala assim, estou bravo porque você contou. Mas quando você vai para o hebraico, você vai ver que é duas palavras diferentes. A primeira palavra que Deus usou, não é contar números, sim marcar e instruir. Olha o que Deus estava falando para Davi. Davi, ensina o povo, corrija o povo, marque o povo. Aí Davi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você está entendendo? Essa palavra aqui é isso. Decrete os teus dias. Olha o que Moisés estava falando. Esse é um salmo de Moisés. Moisés diz assim, Senhor, ensina-me a decretar sobre os meus dias, ensina-me eu contar os meus dias, ensina-me eu estabelecer os meus dias, para que eu possa adquirir sabedoria. E a palavra do Senhor é muito interessante, que diz assim, que um dia na presença de Deus é como? Como? Agora preste atenção aqui, irmãos. Nós acabamos de ver o pastor falando sobre a questão do bebê espiritual. Sabe o que vai fazer você crescer na presença de Deus e ser conhecido como maduro ou imaturo? É o tanto de tempo que você passa na presença de Deus. Porque se você passar um dia na presença de Deus, espiritualmente você cresceu 1000 anos. Eu acho que você não entendeu. Se você passar um dia na presença de Deus, você cresceu 1000 anos. Então um dia só na presença de Deus, você se torna já uma criancinha de 1000 anos, espiritualmente. Quem está nos ensinando isso daqui é um homem chamado Moisés, que no mínimo, ele tinha passado 40 dias na presença de Deus. Então ele já era um jovem de 40 mil anos, espiritualmente. E ele fala assim, Senhor, nós queremos aprender a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Fala assim comigo, sabedoria. Eu estava aqui, Deus começou a falar algumas coisas, e eu quero profetizar hoje sobre a tua vida, 2014. Quando nós começamos a entender os tempos, nós começamos a saber aquilo que vai acontecer. Não que vai acontecer porque a gente está prevendo, não, é porque já está estabelecido, porque todas as coisas já estão estabelecidas por Deus, amém, queridos? Então você vai andando naquilo que você sabe onde tem que andar, porque há tempo. Isso aí, obrigado por me ajudar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quem já leu esse texto? Olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, há tempo para tudo na tua vida. Eu não sei se você já questionou Deus, ainda, Deus, por que não está acontecendo? Por que isso não acontece na minha vida? Deus, eu oro, oro, oro. E aí uma voz vem assim e fala, meu filho, não é tempo. Quem tem filhos aqui? Sabe aquele teu filho que te pede um negócio que não está no tempo? Aquele de menor que quer dirigir? Ele fala, pô, mãe, não está no tempo. Ou seja, não tem o tempo estabelecido ainda para aquilo. E no reino espiritual, irmãos, entenda, tudo é no seu devido tempo. Tem um ditado, que é um ditado que eu falo, que é um ditado maligno, que Deus tarda, mas não falha. Irmãos, Deus não tarda, irmãos. Deus vem na hora certa, tarda para mim, porque eu sou apressado. E acho que é só eu. Mas está chegando no Brasil crente apressado, irmão. Eu costumo dizer que a nossa geração é a geração Nissim Miojo. 3 minutos está pronto. verdade? Eu quero tudo agora. Meu Deus, eu quero agora. Se o Senhor não me der agora, eu morro. Aí a gente faz chantagem com Deus ainda. É verdade? Porque se o Senhor fizer isso, eu garanto, Deus, que eu vou ler a Bíblia o ano inteirinho. Mas se o Senhor não me der, eu não vou para a igreja hoje. É? Mas irmãos, antes de nós entrarmos na questão do tempo e discernirmos o que é 2014 espiritualmente, Deus ministrou algo sobre sabedoria. Você está me vendo aqui, um jovem, meio com cara de ancião, né? De barba, cabeludo. Não é porque eu vi um visual do filme de Hollywood e falei, rapaz, é muito legal isso daqui, visual desejável para todo mundo. É porque um dia Deus chegou para mim, um ano passado, e falou, eu não quero que você mais corte a barba nem o cabelo. Por causa que você tem que buscar agora sabedoria. Uma unção de sabedoria. E cabelo e barba fala disso. Toda vez que é representado Deus, ele vai ver de barbas, porque fala de ancião, uma pessoa velha, no sentido não de idade, mas experimentada. E os cabelos brancos, que fala também de dias. E aí eu vim entendendo de uma nova geração que Deus quer levantar, porque a geração anterior nos trouxe até aqui. E uma das coisas que Deus quer trazer, irmãos, é um alinhamento de gerações. A geração passada, o apóstolo, eu falo por causa de idade, vem cá, apóstolo, foi uma geração apostolicamente sem referencial. Porque o apostólico foi restituído em 1990. Então a gente vê apóstolo Neus, apóstolo Gisela. Mas está tudo na faixa etária. Não teve os apóstolos antes deles. Começaram aqui. Uns mais cedo, outros mais tarde. O apóstolo Vomar foi o ano passado. Apóstolo Gisela, não sei quantos anos atrás. Apóstolo Neuza, mas tudo veio de 1985 a 90, que veio essa geração apostólica. E o apóstolo é o pai. Então a igreja de referencial apostólico, essa é a primeira geração. Eu falo idade. E aqui vem a segunda geração. Essa geração nos trouxe, eu falo de mim, nos trouxe até aqui. Agora cabe a nossa geração, eu tenho 30 anos, 31 anos de idade. Alguns vão falar, uau, parece uns 45. Acabado, né? Ou seja, irmãos, essa geração nos lançou. Eu vendo as flechas ontem, eu olhei isso e falei, meu Deus, eles fizeram isso com a gente, nos lançaram para frente. Você está entendendo? Tem alguém aqui, de alguma criança? Vem cá, irmãzinha, você, faz favor. Sabe aqui, correndo. Peguei de surpresa, né? Agora imagine aqui, irmãos, essa geração aqui está responsável de fazer essa daqui ser lançada. No sentido que essa geração andou porque estava conhecendo. E nos fez correr. E a gente agora tem que fazer essa daqui voar. Você está entendendo? Mas eu não falo agora, irmãos, de idade. Eu falo no conhecimento. Apóstolo Vomar, no teu tempo, como eram as crianças antigamente? Acho que era 7 dias para abrir o olho, né? Não estou chamando ele de velho, viu? Mas eu lembro que quando eu nasci, ainda tinha aquele negócio do umbigo, ficar quase 20 dias com uma moeda aqui. Minha mãe tem uma foto comigo que parecia uma múmia, né? Mas meu filho nasceu, irmãos, eu estou vendo que daqui uns dias, quando a criança nascer, ele vai estar assim: rapaz, você demorou, mano. Que é isso? Tá assim. Eu vendo meu filho, hoje ele pega um negócio assim, destrincha, tem 8 anos, minha filha de 4 anos, pega um negócio, destrincha, fala: meu Deus do céu. Na minha época era catar milho na máquina de datilografia. Ou seja, uma geração tem que fazer a outra voar. Amém? Obrigado. E é isso, fala, obrigado, de sabedoria. Buscar sabedoria. Olha o que a Bíblia fala sobre a sabedoria. Abra a tua Bíblia em Provérbios 31:13. Deus é Deus de gerações. Toda vez que Deus se identificava, ele falava o quê? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe qual foi a última palavra da antiga aliança? Virá um na unção de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A última palavra da antiga aliança é: eu trarei um que vai pregar para gerações, para uma geração se converter a outra, para que haja alinhamento de tempo. Você está entendendo aqui, irmãos? Porque eu sou do tempo que os jovens, graças a Deus acabou, mas o jovem ficava assim: essa turma de velha arada tem que parar, que é só corinho, menino, não sei o quê. A gente quer coisa, rock. Estava entrando, no tempo que estava entrando a bateria. Na minha igreja, estava entrando a bateria na igreja. Quando colocou a primeira bateria na igreja, que o cara tocou a bateria, os presbíteros pararam o culto, colocaram o baterista no meio da igreja e começaram a expulsar o demônio dele. E aí ficava aquela rixa, né? Tipo assim, quantos hino e quantos corinho ia cantar? Ah, mas os irmãos lá da harpa cantaram 3, não vai cantar só 2. Aí ficava aquela... Mas a gente está vendo agora o alinhamento das gerações. As gerações andando juntas. E era isso que ele estava falando. Mas isso vem da sabedoria. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a do prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérola, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riqueza e honra. Eu vou dar 4 motivos para você buscar sabedoria. Primeiro, porque a Bíblia fala que quem busca sabedoria é feliz. Feliz é o homem. Olha para o irmão e fala assim: meu irmão, você tem 4 motivos para buscar sabedoria. Olha para ele e fala assim: primeiro, que você vai ser feliz. Segundo, que você vai viver muito. Terceiro, que você vai ser honrado. Agora ele fala assim: se esses 3 motivos não valeu a pena, eu vou te dar o 4. Riqueza. Aí deixou todo mundo animado, né? Você está entendendo aqui, irmãos? Há 4 motivos para você buscar sabedoria. E outra, sabedoria não é você se afundar em livros. Isso faz parte, que é o conhecimento. Só Deus dá sabedoria. Por isso em Isaías 11 ele fala assim: e o Espírito do Senhor repousará sobre mim, o Espírito de sabedoria. Que são 7 Espíritos de Deus. E lá em Tiago 1, ele diz assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente. Então eu vou te dar 4 motivos esse ano para você buscar sabedoria. Se você quer ser feliz,
quer ser honrado, quer viver muito e quer ter prosperidade, adquira sabedoria. Amém, queridos? Cutuca o teu irmão e fala assim, ele está falando com você. Agora vamos lá então. Como que eu vou adquirir sabedoria? Primeiro princípio da sabedoria: temor do Senhor. E aqui nós vamos dar alguns outros princípios para a sabedoria. É conhecendo os tempos. Em que tempo você está vivendo? Qual é o tempo de Deus para a tua vida? Em que tempo que você está passando da tua vida? Faz parte da sabedoria. Amém? Pode passar aí, irmãozão. Temos que restaurar alguns princípios na igreja novamente. Olha o que diz Atos 3, 22. A qual é necessário que o céu receba até que os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Sabe o que ele está falando aqui? De Jesus Cristo. Os céus estão retendo Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas na igreja. Amém, queridos? E os códigos da igreja têm que ser restaurados novamente. Coloca a mão na tua cabeça. Fala assim comigo: Senhor, ative em mim os códigos. Os códigos do eterno. Em nome de Jesus. Pode ir passando. Primeira coisa que nós temos que restaurar na igreja: Deus foi quem criou os tempos. Amém, queridos? Sabe qual que é a nossa noção de tempo? Tempo é dinheiro. Quem já ouviu essa frase? É a única coisa que a gente sabe de tempo, que tempo é dinheiro. Irmão, não enrola, porque tempo é dinheiro. Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Tempo é dinheiro. Não, irmãos, tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo, ele estabelece muitas coisas. Olha o que diz em Gênesis 1,15: disse Deus, haja os luzeiros no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações e para... Quem que Deus criou? O sol e a lua. Passa mais um aí. Lá no 17,18, ele diz: e colocou o firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar. Fala assim comigo: o sol e a lua governam sobre a terra. Irmão, mas é interessante que o sol e a lua, que foram criados para marcação de dia, meses, estações e anos, foi criado no quarto dia. Só no quarto dia que Deus faz separação de dia. Porque para Deus não existe isso. Mas Deus estabelece para o homem. Você está entendendo, irmãos? Entenda isso. O tempo foi feito para você. E se você entender o tempo, você vai ser bem sucedido. Se você não entender, o tempo vai te atropelar. Amém? Carinhosamente, olha para o irmão e fala assim: o que você está fazendo com o teu tempo, irmão? Uns estão gastando os 5 minutos do Facebook, né? Já viu os 5 minutos do Facebook? 5 minutos do Facebook é geralmente 3 a 4 horas. Não é 5 minutos eu vou entrar no Facebook. É 5 horas ali. O dedo está dando em cãibra assim, né? Sabe por que o diabo quer nos... E aqui, eu abro um parênteses aqui. Sabe por que o diabo tem escravizado os nossos jovens dentro dessas tecnologias? Para que eles não discernam mais tempo. Eles ficam presos nisso. Graças a Deus que aqui não tem isso, irmão. Mas lá em Comodoro tem. E eu estou assim, eu estou falando aqui isso para que se chegar alguém assim aqui... Vocês sabem meio que falar para eles, mas assim, irmãos, geralmente isso é para que nos aprisione e nós não vejamos as coisas acontecerem. Entra dia e sai dia, as coisas não aconteceram. Olha que você fala: meu Deus, eu não sei se você já assustou, mas irmãos, já estamos no dia 9 de fevereiro, o ano começou semana passada.
E eu não sei se você está sabendo que Jesus está voltando. E o que, que você fez até agora? Cri, cri, cri. Amém? Vou falar que nem o palhaço Biruta. Fica a dica. É um palhaço que a gente sempre vai lá, né? Ele faz uma apresentação e tudo que ele coisa, ele no final ele fala assim, fica a dica, viu? Então, fica a dica aí. Amém? Mas vamos lá. Isso daqui é só para a gente entender. Salmo 1, 3 diz assim, ele é como árvore, vamos ler junto? E ele é como? Ah! Ele dá fruto em qualquer hora, irmãos? No seu tempo certo. Há um tempo certo na tua vida para frutificar, amém? Vamos lá, passa aí. E para a gente entender, Eclesiastes 1, 3, tudo tem o seu, há tempo para todas as coisas, todos os propósitos. Irmãos, entenda isso, há um tempo para todos os propósitos, tanto de Deus quanto humano, debaixo dos céus. Há um tempo. Você viu só em poucos minutos um quanto de textos bíblicos a gente falou sobre o tempo? Deus quer que nós nos aprofundamos, vai lá, entendendo algumas coisas. Mas antes de a gente entender isso daqui, a Bíblia fala que tinha 200 homens de uma tribo. Quem já ouviu falar da tribo de Issacar? Issacar era uma tribo que a Bíblia fala que ele tinha 200 líderes. Era uma das 12 tribos e ele tinha 200 líderes. E esses 200 líderes, a Bíblia fala que eles eram conhecedores dos tempos, para discernir quando Israel deveria ir para a guerra ou não ir para a guerra. E todos os seus irmãos seguiam eles. Havia 200 pessoas na tribo de Issacar que eram conhecedores da ciência do tempo, para discernir o que deveriam fazer. Irmãos, eu quero até profetizar aqui essa noite que Deus está levantando novamente pessoas da tribo de Issacar, que vão ser pessoas conhecedores do tempo, onde vão guiar a igreja, para falar, não, é para cá, é tempo de fazer isso, é tempo de fazer aquilo. Deus tem levantado nessa igreja, e vai levantar aqui, pessoas da tribo de Issacar, que vão direcionar, nesses últimos tempos a igreja, naquilo que a igreja tem que fazer. Amém, queridos? Amém? Olha para o irmão e fala assim, meu irmão, recebe esta aí. Vamos lá. Entendendo algumas coisas. O número na Bíblia, todos têm um significado. Isso não é numerologia. A igreja perdeu muitas coisas e entregou tudo para o diabo. Eu não sei se você sabe disso, mas tudo a gente entrega para o diabo, irmão. Eu lembro de uma vez, quando comecei a entrar na igreja, e a gente tinha uma banda, né, que era mais desconjuntado do que tudo, e o baixista, ele tinha uma unha desse tamanho. Acho que é aquela unha de coçar o ouvido, sabe? E aí chegou uma irmã e falou assim, nossa, essa unha é do diabo. Falou, não, irmã, é minha, eu que deixei crescer. Eu tinha ouvido muito, não, a televisão é do capeta, mas eu paguei certinho, é minha. A gente tem um costume de tudo entregar para o diabo. Isso é do diabo. Não, tem coisa sim. Mas, irmãos, entenda o seguinte, que tudo que o diabo faz, ele não faz na louca. Ele faz em cima e pautado de um princípio. E ele teve um professor. Tudo que o diabo sabe, ele aprendeu na onde? No céu. Então, tudo que ele estabelece, irmãos, não é mentira. Porque a gente tem esse costume de falar assim, não, tudo que o diabo fala é mentira. Não, ele usa para fins de engano. Quem lembra uma vez que Paulo estava pregando? E ele chegou na cidade, ele foi anunciar, e viu uma mulher, que a Bíblia fala que era possuída de um espírito de adivinhação, que vinha atrás dele todos os dias falando assim, esses homens são servos do Altíssimo e vieram pregar palavras de salvação. Quem lembra desse texto em Atos? O que ela estava falando era mentira? Eles eram servos do Altíssimo
estava anunciando palavras de salvação. Mas, irmãos, não era o Espírito Santo que estava falando na boca daquela mulher. Era um espírito de engano, adivinhação. Você está entendendo? O que o diabo faz, nem tudo é mentira, no sentido de mentira. Ele faz para levar ao engano, para desviar de Deus. Eu não estou falando que o diabo fala a verdade, mas ele usa as coisas para desviar de Deus. Você está entendendo, irmãos? Não vai falar que o apóstolo Edson falou que ele está falando verdade. Então, o diabo não é mentiroso desde o princípio. Mas não mentiroso no sentido que até as coisas que ele fala é para levar para engano. Aí tem a numerologia, tem tudo. Mas os números são de Deus. O número 7 significa o quê? Número 7, irmão, significa o quê? Perfeição. Foi o diabo que falou isso?
Não.
Deus. O 7 significa perfeito. O 3? A Trindade. Então tem um significado. Só estou falando isso aqui que a gente vai entrar em algumas coisas, senão você vai ficar boiando. Tá bem? Então vamos lá. Olha o que diz Apocalipse. Volta só um pouquinho. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aqui está o quê, irmãos? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois o número que é, pois é o número do homem. Ora, o seu número é 600. Olha o que ele fala, 666. Quem tem sabedoria, calcule. Esse é o número da besta. Agora eu descobri, irmãos, uma nova, que é, esse aqui é o 666. Dentro da igreja tem o 333, que é o irmão meio besta. Eu descobri isso lá em Comodoro. Que, graças a Deus não tem não. Mas vamos lá. As letras. Cada letra no hebraico tem um significado. As letras hebraicas têm um significado. E elas é considerado como insígnias. Vai lá, irmão. Olha o que diz em Números 1, 2. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as suas letras paternas. Porque cada casa paterna, cada líder da tribo, tinha uma letra que ficava em cima da casa, referindo àquela tribo. Uma letra. Era um sinal. Amém? Vamos lá. Quero que você só entenda isso. Esse daqui é o nome Yavé. Yud, Rei, Vav, Rei. Começa de lá para cá. Yud, Rei, Vav, Rei. Esse o nome Yavé, ou Yehawer. Traduzido que a gente usa, Jeová ou Javé. Esse é o nome de Deus, que a gente chama de tetragrama. Que é as quatro letras. Nenhum judeu pronuncia o nome de Deus, e o nome de Deus até hoje não é, sonoramente mais conhecido, então eles chamam de o nome. Essas letras, cada letra ela tem um significado, ela tem um número. No hebraico não existe número, irmãos. O hebraico é esse aqui, ó. Cada número, cada letra, ela também tem um número. Por exemplo, a letra Aleph é a primeira letra, mas também é o número 1. E aqui eu entro num código aqui. Lembra que Jesus falou assim: eu sou o Alfa e o Ômega? Quem lembra disso daqui? Mas quem lembra que Jesus, ele era um hebreu, não era um grego? Então, na verdade, ele falou: eu sou o Aleph e o Tav, que é a última letra, é a primeira letra do alfabeto hebraico. E a última letra, eu sou o Aleph e o Tav. E na pictografia original, o Aleph era a cabeça de um boi, que significa força. E o Tav, na pictografia original, é uma cruz. Sabe o que Jesus estava falando? Eu sou a força manifestada na cruz. Você está entendendo, irmãos? O hebraico ele é profundo. E quando ele fala assim, eu sou o primeiro e o fim, tá? Eu sou o começo, sim. Eu sou aquele que manifesta a força lá na cruz. Todo judeu, quando olha aquilo ali, ele sabe o que Jesus está falando. Amém? Mas aqui é o número de Deus. Isso daqui é chamado guimétria, que é o estudo dos números. E se você for somar tudo isso daqui, vai dar 26. 2 mais 6? 2 mais 6? Beleza, vai lá, passa, irmão. Esse daqui é o nome de Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ain. No final, dá 17. 1 mais 7? Vai lá. Passa. Isso aqui é o nome Torá. Tav, Vav, Reish, Rei. 611. 6 mais 1? 7 mais 1? Fala assim, 8. É o número de Deus. Sabe por quê? Passa lá, irmão. 8 significa santificação, manifestação, revelar, novos começos. 8 fala de novo. E por que eu toquei nisso? Porque é o tempo do novo. Porque com Deus tudo se faz novo. Olha para o irmão e fala assim, meu irmão, tudo se faz novo na tua vida. Porque você serve um Deus do novo. Amém? Então com Deus não tem como as coisas ser velhas. Com Deus tudo é novo. E aqui eu quero te falar um negócio. Muitas vezes nós temos medo de perder tudo, não é verdade? Começar do zero. Quem que já falou mais? Começar do zero. Quem nunca pensou isso? Meu Deus, começar do zero. Mas eu quero te falar, no hebraico não existe zero. Começa do um. Na tua vida você nunca vai voltar no zero. Sempre vai começar do um, você e Deus. Amém, queridos? Fala assim, eu nunca voltarei para o zero. Eu sempre começo, eu e Deus, em novos começos. Amém? Deus sempre tem novos começos. Mas vai lá, irmão. Vamos ver então o que é 2014. Eu só falei isso aqui para que você possa entender o que a gente vai falar agora. Porque vai usar um pouquinho dos números, das letras e dos tempos. Lembra que a Bíblia fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos? Ah, amém. Vamos lá. 14. Bem, a gente está em 2000? 14. A gente tira o 2000 e fica só com 14, né? Vamos lá. 14 então vai ser Yud, que é a letra para 10, que no hebraico não existe, por exemplo, 11, 1 mais 1, não, é 10 mais 1. Porque como é letras, então tem a letra de 1 a 10, depois vem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e 400. Então se eu quero fazer 75, é a letra para 70 e a letra para 5, 75. Então 14 seria a letra para 10 e o 4. Amém? Isso daqui seria então 14 no hebraico. Yud e Dalet. Vamos lá, vamos estudar isso daí um pouquinho então. Yud é essa letrinha aí. E ela tem o som de 10. Pode mudar, irmão. É a figura da mão. Fala comigo assim, Yud é a mão. E mão fala de ministério. Você está entendendo? Hã? Fala de obras também. Ministério. Ou seja, a minha esposa até que adiantou aqui. Eu vou falar primeiro dos ministérios. Esse é o ano que Deus quer ativar os ministérios da igreja. Esse é o ano que Deus quer trazer, quer dizer, perdão, essa é a década. Porque nós estamos falando de 10, então de 2010 até 2019, nós estamos na década de Yud. Natural. É um tempo onde vai ser a manifestação e a restauração dos ministérios dentro da igreja. Onde os ministérios vão se desenvolver e vão fluir. Nunca teve, irmãos, na história tanto disso. De as pessoas serem projetadas apostolicamente, profeticamente, pastoral, evangelístico, mestral. E a igreja tem crescido nisso, porque nós estamos vivendo na década onde há manifestação da mão do Senhor. Mas mão também fala de obras, de trabalho. Amém? E trabalho fala de prosperidade. Olha para mim e fala assim: nós estamos na década que Deus quer prosperar o teu trabalho. Amém? Então a gente está na década onde Deus quer prosperar a obra da minha mão. Mas aqui vem um negócio muito interessante. Deus prospera e Deus vai prosperar. Irmãos, quanto é 1000 vezes 0? Uau! E 2000 vezes 0? E 20000 vezes 0? Deus vai mandar uma multiplicação extraordinária. Mas se você colocou zero, vai ser o que você vai receber. Você está entendendo? Aí você vai chegar e falar assim: Deus, o Senhor não me prosperou. Eu falo: não, eu prosperei 1000 vezes o teu zero. Ficou um zerão desse tamanho. Vai multiplicar, irmão. Vai ficar 1000 zeros assim, ó. Pá. Amém? Olha para o irmão e fala assim: meu irmão, estou sentindo você meio amarelo. Vamos lá. Pode passar aí, irmão. Ela é a menor letra do alfabeto hebraico. Lembra que a Bíblia fala do traço? É isso, do Yud. E a única letra que fica suspensa e fala também de humildade. É a década que a gente vai ter que nos humilhar. E houve silêncio na congregação. Irmãos, é um tempo que se nós não humilharmos, não tem prosperidade. A Bíblia fala assim: se sujeitar e humilhar debaixo da potência e poderosa mão de Deus. E eu descobri que a mão de Deus fica assim, ó. Você está entendendo? Para você entrar aqui debaixo, irmão, você tem que vir ajoelhado. Amém? Ou seja, é um tempo que nós vamos ter que nos curvar diante da mão que está suspensa sobre nós. Mas é só na humilhação. Porque para os judeus, humildade é a grande fonte de poder. Quem lembra que a Bíblia fala de Jesus? Manso e humilde. E Deus habita com os humildes. Irmãos, a palavra é esse daqui. Vem cá, meu querido, você. Você, rapaz. Meu Deus do céu. A Bíblia fala o seguinte: que Deus, ele está, vem para mim aqui, vem andando. Ele está assim, ó, para os soberbos. Ele resiste. Pode fazer força. Ele resiste. A palavra no hebraico para resistir é isso: está com a mão no peito da pessoa, resistindo. Você não vem até mim. Ele para o soberbo. Você está entendendo, irmãos? Ele não deixa prosseguir o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Você está entendendo? Então, esse é um tempo que nós temos que entender. Eu estou falando só da década, não cheguei em 2014, nesse ano. Estou falando da década que a gente está vivendo. Ou seja, nós temos 10 anos para entender que o Senhor vai ativar
Obrigado, meu querido.
Vai ativar os ministérios, vai prosperar a obra das nossas mãos, mas na humildade.
Agora, do lado do cão, é um tempo que a gente vai ver muita crise. Isso no mundo. Porque tem crente que fica com medo de crise.
Olha para o irmão e fala assim: irmão, no trono de Deus não tem crise. E agora olha para ele e fala assim: você não é desse mundo. Cumprimente o ET que está do teu lado.
Irmão, você não é terreno, você é celestiano.
Amém?
Então, na minha finança, no governo, na minha vida, não vem dessa terra, vem do alto.
A Bíblia fala que Isaac estava querendo zarpar do país que ele estava, porque estava com fome, muita fome. E Deus fala: não sai daí, planta. E a Bíblia fala que ele plantou e colheu 100 vezes por grão. Irmão, todo mundo estava na miséria. E ele plantou no mesmo lugar, na mesma terra, e colheu 100 por um.
Não depende do governo, não depende de nada na minha vida, depende do Pai.
Amém? Você está entendendo aqui, irmãos? De boa. Vai lá. E fala também, Yur, de arrependimento, de expiação. Pode passar, meu irmão. Pode passar. Pode ir. Agora eu quero chegar no Dalet. Dalet fala de porta. Ou seja, quatro. Então em 2014, eu quero profetizar agora 2014 na tua vida. O que é 2014? O que nos espera em 2014? Eu ia pregar outras coisas, nós íamos pregar sobre gerações. Eu tava, até falei com a minha esposa, falou: o que você vai falar? Eu falei: acho que eu vou falar sobre gerações, o que Deus tem falado com a gente, dos alinhar gerações, das gerações e papapá. E Deus falou: não, nós não começamos ainda o ano espiritual, que começa em março, no mês de Abib, que começa com a Páscoa, com a peça. E o que Deus trouxe é: ativa ainda, tem tempo de ativar. Tem tempo de declarar o que vai ser 2014. A gente ainda está no mês de fevereiro. E quatro, Dalet, pode passar, irmão. Dalet fala da porta. A palavra porta no hebraico é Dalet. E Dalet vem de Dalet. Por isso que quando o Senhor diz que eu estou à porta, ou seja, ele está na Dalet, e bate. E aquele que abrir, ele entra. Ou seja, este é o mês das portas abertas. Há uma porta do céu aberta sobre nós. Esse é o mês, esse é o ano, perdão, que o Senhor tem as portas abertas. Mas tem um grande problema: que nós podemos entrar ou empacar na porta. Há uma serpente que fica na porta. E aí vai depender se eu entro ou não entro nessa porta, mas há portas abertas na minha vida. Esse é um ano que também fala de entradas, porque Dalet fala de entrar. É um ano que o Senhor quer multiplicar as minhas entradas. Você está entendendo, irmãos? Esse é um ano da multiplicação. Porque Dalet fala de frutificar, multiplicar, mas também fala de egoísmo. Esse é o ano que o Senhor vai trazer frutificação e multiplicação para a igreja, apóstolo. Este, no céu, é configurado isso. Este é o ano de multiplicar. Olha para o teu e fala assim: meu irmão, esse ano você vai multiplicar. Olha para o teu irmão e fala assim: esse ano você vai frutificar. Fala para o outro de lá que está atrás, fala assim: esse ano é o ano da multiplicação, meu irmão. Olha para ele, fala assim: você vai crescer, vai multiplicar, vai prosperar. Esse é o ano. Amém? Mas se eu sair do egoísmo. Porque é o seguinte, irmãos, até hoje eu só vi uma pessoa que multiplicou sozinho foi a irmã Maria, mãe do nosso irmão mais velho, Jesus. Ela foi a única que teve filho sozinho, que não precisou ter um homem nenhum. Ou seja, multiplicação depende de duas pessoas. Esse é o ano que eu não posso andar sozinho. Pastores, né, tem uns pastores, cadê os pastores aqui? Levanta a mãozinha. Um apóstolo. Eu não sei se vocês notaram, mas parece que virou o ano, o pessoal quer se isolar. Sabe assim, não estou querendo ficar muito junto não, sabe? Um choque parece, né? E aí parece que o trabalho está sendo mais penoso para juntar esse povo. Sabe por quê? Porque esse é o ano que o diabo sabe disso. Irmãos, o meu papel hoje aqui é fazer você entender que só nós como igreja estamos alienados do céu. O diabo sabe de tudo, e eu vou te provar que o diabo sabe de tempo. A Bíblia tinha uma profecia para os filhos de Jacó, que na verdade que era de Abraão, que Deus deu para Abraão, que os filhos dele iam ficar 400 anos preso, mas depois de 400 anos ia ser livre. Eu não sei se você lembra que depois de 400 anos o diabo incita um faraó a matar todas as crianças. Coincidência, irmão? Porque ele sabia do tempo. Opa, já está no tempo de vir o libertador, meu irmão. Mata todos. Você está entendendo aqui, irmãos? O diabo sabe que se a igreja esse ano andar junta, que se a igreja esse ano andar unida, ela vai multiplicar poderosamente. Então sabe o que ela quer fazer? Separa todo mundo. Cada um no seu quadrado. Ado. Você está entendendo? É isso que o diabo quer fazer. Olha para o irmão e fala assim, meu irmão, não desgruda de mim. Esse ano vai ser um ano que parece que vai ser o mais difícil da gente andar junto. Pastor, você está na visão. Irmão, isso é apóstolo. Apóstolo aí já recebe. A gente pensa que está desconectado, mas não, ó. Aqui, ó. Comunhão. É isso aqui mesmo. Esse tem que ser o ano da comunhão. Porque se não tiver comunhão, irmãos, não vamos multiplicar. Planos e projetos temos muito. E isso não é só na igreja, na tua vida também. Esse é o ano que, se você não vigiar, separações, tanto de amizades, casamento. Eu não sei se você sabe, mas no virado ano houve sacrifícios e sacrifícios da nova era para separar famílias. E no virar o ano, pelo que eu já fiquei sabendo, de vários e vários pastores televisivos famosos que já largaram suas esposas, venderam suas igrejas e sumiram com outras. Você está entendendo, irmãos? Porque esse é um ano que a gente tem que andar junto. Unidade. Cuidar dos relacionamentos. Você está entendendo? Está entendendo, irmãos? Olha o teu irmão e fala assim, você está entendendo, irmão, o tempo? É um tempo que nós temos que entender que eu tenho que andar junto. É um tempo que eu tenho que estar junto. É um tempo que eu não posso andar sozinho. Deus não me permite esse ano andar sozinho. Os céus está dizendo, esse ano você não pode andar sozinho. Aí se você é doido, você anda. Não, que tem uns que é super-herói, irmão. Bota a cueca assim em cima da bermuda e dá um de Superman. E não, eu vou conseguir. Está entendendo, irmãos? Olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, não anda sozinho esse ano. Vigia, irmão. Esse é o ano da comunhão. Amém? Agora preste atenção. Nós estamos encerrando. Tem muitas coisas. Que aí a gente vai para o ano espiritual. Nós estamos no ano de 5.777. Ou 74. Ou seja, foi a única década, irmãos, que o céu alinhou com a terra. Porque no ano espiritual, que é o ano hebraico, eles também estão no ano 4. Como nós estamos em 2014, eles estão em 5.774 também. Ou seja, está alinhado. Você está entendendo? Os céus estão alinhados com a terra. Por isso nós cremos que Jesus está voltando, porque houve um alinhamento. E também estamos no 4 lá, mas estamos na década de Ain. Ain fala de visão. É um ano também de muita visitação angelical, porque Ain é uma letra para anjo. Vai ter muito sobrenatural acontecendo nesses 10 anos. Mas uma coisa que Deus falou é de uma questão de 10, fala de provas, as 10 pragas. E aí Deus me levou, eu estava pregando sobre isso daqui, Deus me levou para falar das 10 pragas, irmãos. Qual que era a quarta praga? Das moscas. Esse é um ano que, se eu não tomar cuidado, a mosca posa na minha sopa. E mosca fala de Beuzebu. Ou seja, esse é o ano que, se eu não tomar cuidado, vai estar o nada a ver. Alguém já, aqui tem apóstolo, nada a ver? Não, tem nada a ver, não. Rapaz, vê aquelas irmãs lá, aquelas irmãs, pobrezinha, que não tem roupa para vestir na internet, tem nada a ver, não. Tem nada a ver. Aí depois a gente assiste aqui lá, vai para o altar, aí não tem nada a ver, não. Bicho. A gente até olha, eu lembro de uma vez, um presbítero, daí aconteceu em Comodoro. Ele chegou para a esposa, naquele tempo que tinha aquele canal da Band, né? O jovem, tudo faz assim. Que passava aquelas irmãs pobres, que não tinha roupa para vestir. Aí o presbítero chegou para a mulher e falou assim: mulher, vai dormir com as crianças, que eu vou ficar aqui vendo até que hora que fica essa pouca vergonha na televisão. Você está entendendo? Mas não tem nada a ver, não, irmão. O outro foi um que chegou do aeroporto e foi dar o testemunho na igreja, apóstolo. Olha, irmãos, o diabo tentou me tentar, mas eu venci. Do lado da poltrona tinha uma Playboy. E eu fiquei, pego, não pego, pego, não pego. Peguei ela e comecei a repreender página por página. Então, tipo assim, não tem nada a ver, não. Vocês riem porque não é com vocês, né? Mas, irmãos, preste atenção. Esse ano é um ano que Beuzebu vai tentar infiltrar no meio da igreja para trazer o nada a ver, para trazer assim: não, tá bom do jeito que tá. Sabe assim, você vai indo para a igreja, não se compromete. Eu vi o pastor falando aqui de líderes: não se compromete muito, não. Vai na igreja, você tem muito compromisso, sabe? Você tem que fazer muitas coisas, não se compromete muito, não. Vive a tua vida legal. Que a gente vai lá, irmãos, para a quarta praga, Faraó fala assim: não, vai até sacrificar para o teu Deus, pode ir, só não vai muito longe, não. E ora por mim também. Você está entendendo? Esse é o ano que o diabo vai falar assim: não, não vai muito longe de mim, não. Até ora por mim, vai que eu me converto de novo. Não fica muito santo, não, porque esse negócio de santo é só para os santarrão, os crentão. Esse é um ano que também, só para nós terminarmos aqui, eu quero profetizar isso na tua vida. Porque na quarta praga foi quando Deus começou a fazer separação.
A primeira praga, tanto o povo de Israel quanto o povo egípcio sofreu. A segunda também, a terceira também.
Mas na quarta Deus falou assim: e eu vou mostrar para você agora como eu faço separação entre o meu povo e o teu povo. Esse é o ano que, se você buscar o Senhor, se santificar, Deus vai multiplicar as tuas finanças. O mundo pode estar sofrendo, mas Deus vai fazer separação do ímpio e do justo. Esse é o ano que Deus vai te olhar diferente. Você não vai estar no meio do bolo. Deus vai falar assim: ele não, ele está separado. Você está entendendo aqui, irmãos? Olha para o irmão e fala assim: esse é o ano que Deus vai te olhar diferente, irmão. Esse é o ano das portas abertas. Amém? Fique em pé, só quero profetizar e declarar isso na tua vida. Quero declarar sobre a tua vida uma nova estação. Eu quero declarar na tua vida um novo tempo. Eu quero declarar que esse ano o Senhor vai abrir portas. E aqui profeticamente, eu quero declarar que Deus vai abrir portas. Aqueles que estão, que têm portas fechadas. Tem alguém aqui que está desempregado e não consegue portas de emprego? Levanta a mão, pode levantar a mão.